Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. A partida estava empenhada. O Barros fizera a vaza, cabilia-lhe a mão. Inga, pejoguntou Soares. É o conselheiro, respondeu o barão. Então podemos ir jantar. Temos tempo, e ainda chegaremos cedo. De feito, Barros, na forma do costume, esperava que o concílio dos sujeitos que o estavam aperuando decidisse a grande questão da melhor carta a jogar. O homem caraba roda anos, observou o Visconde. Anda, conselheiro, em Soares, se pensas tanto, ficas em branco para outra vez. O banqueiro queria bem, do fundo d'alma, ao filho de seu falecido benfeitor, e por ele faria todos os sacrifícios. Mas a veia sarcástica, que ao próprio dono não poupava, às vezes sem ele o quere, beliscava o inofensivo e pachorrento amigo. Nunca o Soares pudera tomar ao sério o título de conselheiro do Barros, e por isso inventar aquele termo mais apropriado, pela etimologia idêntica à de cabeleireiro. Impassível como sempre, o Barros nem se ressentiu, nem se apressou. Foi nessa ocasião que aproximou-se o Guimarães, acompanhado de Ricardo e Fábio, a quem fora receber na entrada.
Senhor comendador, tenho o prazer de apresentar-lhe os memigos, os
Doutor Nunes e Doutor Araújo. Tenho muito prazer em conhecê-los. Esta casa está sempre ao seu dispor, quando queiram. Nada de cerimônias. Estamos em família. Estas palavras, Soares as proferiu soerguendo-se da cadeira, no tom de cortês e amabilidade corriqueira, de que na sua qualidade de milionário era obrigado a fazer gastro quencante com a turba de parasitas e galdérios que assaltam as casas ricas. Depois do usual aperto de mão, voltava a partida de que fora um instante distraído e já esquecer os novos odes, em cujas feições nem reparara, quando sentiu no ombro doce toque da mão de Guida. Ah, papai, é o Dor Nunes que esta manhã encontramos no passeio. Ah! Exclamou o milionário erguendo-se e abanando a mesa de jogo. Notara a Guida de parte desagradável ímpres que deixara na fisionomia de Ricardo aquele acolhimento de carregação que lhe fizer o banqueiro. E por isso indiretamente advertira o pai de que tratava-se de um hóspede especial e não de um intrometido. Eu é que devia primeiro visitá-lo, doutor, para agradecer-lhe seus obsequios, mas os velhos me acendessem desculpa dessas faltas. Não é assim. Quando as há, mas neste caso, só de uma extrema fineza da sua parte, ser comendador. Perdão, não tenho comenda de qualidade alguma, é uma intriga de certa gente.
Não far caso, eu me Soares sem mais.
Quero desculpar, pediu Ricardo.
Eu não sabia, Soares.
Sem dúvida, nem vale a pena falar mais nisso. Quero apresentá-lo à minha mulher.
Onde está a tua manguida?
Na sala! Apresentando Ricardo a Dona Paulina, o Soares deixou em companhia das senhoras. Desceu muito depressa a pedra bonita, de seguida ao advogado. Nós voltamos logo depois e já não o avistamos. Estava à minha espera. E o seu cavalo é muito bom. Está acostumado aos morros. É um bonito passeio da pedra bonita, não o tinha feito ainda.
Não chegarmos até acima? Disse Dona Clarinha.
Iremos outra vez?
Depois que o encontramos, o senhor não faz ideia. Guida ficou impaciente por voltar, né?
Disse a sonsa da Clarinha. O sol estava muito quente, observou Ricardo. Não foi por isso, o passeio tinha perdido a graça para mim, respondeu a altiva menina com serena candidez. Fábio conversava com Dona Paulina, que ria-se dos seus gracejos. Guida, o que se afastara do grupo das senhoras para sentar-se perto da mãe, tomou parte na conversa, e à hora do jantar estavam, ela e Fábio, muito camaradas um do outro. Na ocasião de passarem à sala da comida, Fábio, aproximando-se de Ricardo, disse-lhe rapidamente ao ouvido. Então ainda achas que fiz mal? Ricardo encolheu os ombros. Fábio tinha resolvido contra a vontade a aceitar o convite do Soares. Para isso foi necessário afiançar-lhe que dera sua palavra de honra a Guimarães e o fizera para esmagar a calúnia de que ele se tornara eco. Era Ricardo dos homens para quem não há bagatelas em matéria de probidade. Desde que exigiam dele um sacrifício em nome dos escrúpulos de consciência e do respeito à palavra de honra, era certo obtê-lo ainda que se tratasse de uma ninharia. Assim, exprobrando a Fábio de se haver comprometido sem o consultar, e quando eu já conhecia sua repugnância, se resignou à humilhação de que bem desejava poupar-se. O primeiro acolhimento de Soares foi como uma nomeação que ele recebesse, aliante toda a gente, de parasita da casa.
O sentido daquelas palavras confeitas em amabilidade, à guisa de filhoses de algodão, ele bem o compreendeu. Entra, eu te admito no rol dos galdérios desta casa, come, diverte, intriga, arranja teus negócios, caloteia os amigos, namora nossas filhas, desfruta-me por todos modos. Dou-te licença para tudo, até para falares mal de mim, contanto que mobilizes minha casa com decência. Tenho grande sala, ricos tapetes, ris cadeiras de estofo, fizou soberbos jantares, mas preso de gente de cacaca para encher as salas, pisar esses tapetes, sentar-se nessas cadeiras e comer estes jantares. A Ricardo não surpreendeu a recepção, ele a esperava. Todavia incomodou tanto a realidade que decidiu eclipsar-se no meio da confusão e retirar-se antes do jantar, sem prevenir Fábio. Demoveu desse intento a distinção com que logo depois o tratou Soares e a família. As prevenções que trazia se de todo não se dissiparam, ao menos emudeceram, diante do caráter franco do banqueiro, da singeleza ingênua de Dona Paulina e da natural e graciosa isenção de Guida, que parecia flor exótica naquele áureo clima milhão. Sentiu que deixara de ser um número de rol, um anônimo perdido na turba, e por conseguinte não tinha já o direito de se escapar, sem dar satisfação. A delicadeza, e também o assomo ainda vago de um desejo a espontar, exigiam que assistisse ao banquete dos Soares. Chama-nos para jantar, disse o dono da casa convidando com um gesto de hóspede a passarem ao salão. A Ricardo estava destinado um lugar à direita de Dona Paulina, quanto a Fábio, como não se lembravam dele, e pela simples razão de já haver tomado conta da casa, a igual de conhecido velho, foi colocando-se ao lado de Dona Guilhermina, que mostrava-se encantada com a lábia cintilante e espirituosa do bacharel. Doutor Nunes, cuide de si, disse o Soares logo depois de tomada a sopa, senão minha mulher deixa-o com fome.
Fico prevendo, respondeu Ricardo sorrindo.
Sempre cá,
observou Dona Paulina, respondendo ao sorriso do moço.
Como que eu quero começar pelo peixe?
Ou cá, a nossa moda brasileira pelo cozido, tornou o dono da casa. Já estou servido. Um criado acabava de trazer o prato de peixe, que lhe servira a Guida fazendo como de costume as honras da casa. No correr do jantar conversando com Dona Paulina, Ricardo sentia em ti um prazer íntimo, como que um aroma das rosas guardadas no seio d'alma. Era que o aspecto sereno da senhora, a efusão de bondade que ressumbrava de toda a sua pessoa, especialmente as maneiras tão lhanas, lhe estavam retratando na imaginação o aspecto venerável de sua mãe, e mostrando-a tal como havia de ser, se a fortuna a colocasse no pinalo da riqueza. Às vezes, Guida sentada com a cabeceira e atenta a seus deveres de dona de casa, que ela exercia com exímio tato, intervinha com alguma observação na conversa de Dona Paulina. E Ricardo recordava-se de Bela, tão linda como a filha do banqueiro, embora lhe faltasse o garbo que dava ao talhe da última supremo realce. Falando à mãe dos vários sítios da Tijuca, a moça disse para Ricardo. Domingo, havemos de ir à vista chinesa.
Com muito prazer.
É um passeio agradável, disse Dona Paulina. A vista é soberba, mas como passeio a barra.
E tem razão, é mais pitoresco, replicou Ricardo.
Por que então não convidaste antes o senhor doutor Nunes para ir à barra?
O repetiu Guida sorrir. O caminho do jardim é melhor para galopar.
Travessa, disse Dona Paulina com bondade. Gosta muito de andar a cavalo.
Perrango advogado.
Momento!
Ao exíguo visconde sumiu-se atrás do enorme peru. Não escapavam as várias impressões que cimavam na fisiovesiomia do banquete. Sob o ruído da conversa banal, travada de uma a outra ponta da mesa e acompanhada do tinir dos cristais e rangir dos talheres. O prato é o homem, tradução livre do axioma de Brillat Savarin. Dismois-se que tu manges, jite dirás-se que tuis. Diante do visconde é-se um cocolo de iguarias, mas era um cúmulo usurário e avarento, compunha-se de uma nica de cada coisa. Servia-se do primeiro ao último dos acepipes, mas só tirava o juro, uns magros 3 e 100. Com dois daqueles pratos enciclopédicos, estava jantado. Nesse momento, elidamente, resmoendo com um dos tais bocados esta palavra, que lhe estava a fazer cócegas nos lábios.
Que álgebra?
Na linguagem peculiar do Visconde Real, álgebra significava uma dessas óperas intrincadas de juros acumulados e múltiplos, inseridos em cláusulas aleatórias e onzeneiras, que fulminam um mísero caído nas garras de um capitalista mitrado. notar o modo atencioso com que o Soares, depois a sutil advertência da filha, tratara Ricardo, também a fineza de o colocarem à direita de Dona Paulina, e por último o gesto sério e meigo com que lhe falava Guida, para os outros sempre desdenhosa com o remoque a frisar-lhe o lábio. Lobrigou nesse concurso de circunstâncias um plano de casamento que, bem conduzido, podia ao cabo de um ano tornar o Ricardo feliz possuidor de um dote milionário com o acessório de uma galante pequena. E o capitalista, que houvesse fornecido ao noivo em projeto os fundos necessários para sustentar a posição, poderia retirar da operação um lucro prodigioso. No meio deste monólogo que reproduzimos sem o sainete de seu estilo financeiro, o Visconde começou a calcular, como se fossem algarismos, os grãos de ervilha que espetava no garfo. Vamos, Bertinhês, para o patife lordear por aí e meter num chinelo a rapaziada da Rua do Ouvidor. Em um ano, temos 6-0. 2 anos que digamos 12-0. Para o alfaiate, charutos, carro e o diabo, ponhamos 8-0. Sem falar dos calotes que há de pregar a grande. Aí tem 20-0. Com um juro magro de 3C acumulado de mês em mês, vai ficar-me o tal boneco um tanto salgadete. Mas pode render uns 200 conteclos. Nesse ponto, o Visconde foi interrompido por um incidente. O doutor Nogueira observara o enlevo de Dona Guirmímina escutar os floreios, que Fábio murmurava-lhe a meio tom, derreando-se no encosto da cadeira. Passou por fora da mesa ao Bastos, colocado 3 lugares mais longe. Uma observação maliciosa. O Guimarães, que de passagem apanhara o dito, percebendo pelo riso do Bastos que havia espírito, assentou de aproveitá-lo. Meus senhores, uma novidade. Afirma Barros e Sec, e a vai admitir um sócio de indústria, gritou repetindo textualmente do Nogueira. Felizmente poucos lhe davam atenção, mas nestes o pasmo foi geral. Percebendo pelo espanto quanto era crespa a graça, o Guimarães tratou logo de tirar de si a responsabilidade. Foi o doutor Nogueira que disse. Não costumo falar por curador, meu caro, acudiu o candidato, carregando na palavra. O Guimarães, que se envergonhava da profissão do pai, amoitou-se, remexendo-se na cadeira.